Eu queria insistir com vocês no mesmo tema que tenho falado nos nossos dois últimos encontros. Eu queria falar sobre o mau humor. Eu estou falando contra o mau humor. Eu estou falando contra quem tem mania de viver mal-humorado. Porque eu tenho insistido na necessidade da gente viver com alegria. E a alegria é o antídoto do mau humor. É o antídoto da cara feia, daquela cara de 6 horas, bicão. Quando você fica de mau humor, você tem a tendência de crescer os lábios, faz bicão, fica feio. É ou não é? Eu estou falando contra esse negócio. Porque cada vez mais eu fico convencido de que nossa alegria, ela não pode ser passageira. Ela não pode ser transitorial. Eu quero continuar insistindo na alegria vinda do Espírito Santo. A alegria de Gálatas 5:22. Eu quero insistir nessa alegria. Porque é muito fácil a gente ter alegria circunstancial. Quando as coisas estão bem, quando as coisas estão saindo de acordo com o nosso querer, com a nossa vontade. Nosso humor melhora muito quando está tudo bem. Em compensação, nosso humor piora bastante quando as coisas não estão de acordo com o nosso querer. Se você for como eu, durante um dia você pode passar várias fases de alegria e aborrecimento, alegria de novo, aborrecimento de novo, ira, ódio, raiva, alegria de novo. Se você for como eu, for humano, for gente, você está sujeito a esses sentimentos. Mas eu quero que você saiba que nós não precisamos ser escravos desses sentimentos. Nós não precisamos. Nós precisamos é ampliar nosso entendimento sobre como trabalhar essas reações emocionais. O que Deus espera que a gente faça diante destas reações emocionais? Esse é o desejo de Deus. E repito, não falo como quem é sempre aprovado, mas eu falo como quem quer sempre ser aprovado. Como alguém que está no mesmo caminho desafiador, de não deixar-se ser sucumbido diante das interferências cruéis da vida. Então eu quero animar meus irmãos de novo. Queria ler com você Salmos. Eu quero começar com esse texto para te propor o desejo, o motivo, a sensação positiva que deve haver dentro de nós quando a gente vem para o encontro da igreja. É sabido que nós somos a casa do Senhor coletivamente. Então, se nós estamos coletivamente reunidos, congregados, significa que esse texto pode ser aplicado para nós. O que diz aí? Eu queria que você lesse comigo esse texto em voz alta. Alegrei-me. Não, vamos ler com mais convicção. Está muito fraco. Alegrei-me. Vamos. sabemos que esse ginásio nunca foi e nunca será a casa do Senhor. Esse ginásio, saindo nós daqui, podemos colocar duas traves e jogar futebol nele. Isso aqui nunca foi a casa do Senhor. Sabemos, conforme 1 Coríntios 6,19, que nós somos a casa do Senhor. 1 Coríntios 3,16 fala que somos o templo do Espírito Santo. Então sabemos que nós somos essa casa. Então, quando estamos juntos, nós temos a garantia da presença de Cristo entre nós. Então Deus espera que deva haver alegria no meu e no seu coração, por saber que vamos nos congregar mais uma vez. Os iguais estarão juntos, os que têm o mesmo espírito, os que têm o mesmo sentimento, os que propõem os mesmos objetivos de vida, os que esperam no mesmo Senhor, na mesma salvação, no novo céu e na nova terra. Aqueles que foram gerados por uma nova e viva esperança. Aqueles que foram batizados num só Espírito. Aqueles que receberam o Espírito de Cristo. Os iguais estão juntos mais uma vez. E a proposta é: vamos alegrar porque estamos juntos como casa do Senhor. A proposta de Deus é alegria. E a alegria não é coisa feia. É fruto do Espírito. Tem gente que acha que é feio ser alegre. Feio é ser casmurro. Feio é ter cara de nada. Isso que é feio. Ser alegre não é feio. Eu queria te propor você ficar em pezinho, dá boa noite para o teu irmão com cara de alegria. Diz para ele que alegria estarmos juntos como casa do Senhor, não? Eu queria que você acompanhasse a linha de raciocínio, porque penso que o Espírito Santo tem tentado nos comunicar algo muito importante, que a gente precisa muito disso no nosso dia a dia. Porque, de fato, a gente facilmente perde o humor. A gente facilmente perde a alegria. Abra sua Bíblia em Gálatas 5:22, para que você não se esqueça disso. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é, está escrito aí o quê? Mas o fruto do Espírito é o quê? Uns começam com amor, outros começam com alegria. É fruto de que isso? Fruto do Espírito. Como é isso, Edmar? Isso não é fruto de uma alma que governa o homem. Isso tem que ser fruto de uma alma que é governada por Deus. No último encontro eu falei dos três aspectos da alma lá no Éden, que caíram. E por isso o homem passou a ser um sujeito tão fácil de ficar mal-humorado. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, deu a seu marido e ele comeu com ela. A partir de então a zebra entrou nas nossas vidas. Gostamos muito de coisas boas, agradáveis e desejáveis. Nossa alma transita muito bem quando as coisas são boas, agradáveis e desejáveis. Mas quando as coisas são ruins, desagradáveis e indesejáveis, nós sempre arranjamos uma excelente desculpa para ficar bravo e de cara feia, porque justifica a raiva, justifica o mau humor, afinal de contas, não estou trabalhando com uma coisa que eu gosto. E Deus não quer esse tipo de alegria. Esse tipo de alegria é muito fortuito, é muito circunstancial. Deus quer a alegria do Espírito. A alegria que vem no meio da tribulação. A alegria que vem quando as coisas estão tudo dando errado. É essa a alegria do Espírito Santo. A alegria de uma alma dominada. De uma alma submissa. De uma alma disciplinada. É dessa alegria que eu estou propondo a vocês. Essa alegria nunca acaba. Essa alegria não tem fim. Essa alegria é aqui no homem interior. Essa alegria não depende do exterior. Salmo 126. Dois e três. Então nossa boca se encheu. Eu vou ler o versículo 1 para vocês entenderem quando é que o salmista escreveu isso. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Quando Deus resgata o povo dele que estava cativo, aprisionado, o salmista propõe escrever isso. Todos nós um dia estávamos num cativeiro. Todos nós um dia éramos escravos do pecado e do diabo. Todos nós um dia estávamos caminhando a passos largos rumo ao inferno. Fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros demais. Um dia nós estávamos no cativeiro, mas um dia o Senhor também restaurou nossa sorte. Um dia conhecemos Jesus. Um dia o Cordeiro de Deus iluminou os olhos do nosso coração. Um dia você e eu conhecemos a tão grande salvação. Então nossa sorte foi restaurada. Então esse salmo tem a ver com nossa vida. Esse salmo tem a ver com a reação que deve haver no coração daqueles que são tirados do cativeiro para viver no reino de Deus. E assim escreveu o salmista: então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. A minha alegria é de aquilo que Deus fez por mim, não é daquilo que eu conquisto nessa vida. Nossa alegria tem que ser fruto daquilo que Deus fez por mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por minha vida, por isso eu devo viver alegre. Que presente maior do que a salvação? Alguém pode raciocinar o que é ir eternamente para o inferno? O que daria o homem por resgate de sua alma? Propõe Jesus em Lucas e em Marcos. Quanto que custa a vida eterna? Grandes coisas tem feito o Senhor por sua igreja, por isso ela deve viver alegre. Aleluia. Fala para o teu irmão: grandes coisas tem feito o Senhor por mim. Por isso eu tenho que viver alegre. Eu quero dizer a vocês, meus irmãos, eu me apresento como o primeiro marido que com certeza estaria separado de sua mulher se Jesus não tivesse alcançado minha vida. Eu me apresento como o primeiro homem que provavelmente não teria e não seria pai de Rebeca, Ana e Estevão se eu não tivesse conhecido a meu Jesus. Grandes coisas tem feito o Senhor pelo Edmar, por isso ele vive alegre. Isso não são coisas circunstanciais, isso é a marca de Jesus, é a marca da cruz, a marca do novo nascimento, é a marca do resgate, é a marca do livramento do cativeiro. Que são as circunstâncias? Que poderiam as circunstâncias me influenciar a ponto de sobrepujar a alegria da salvação, a alegria de ser nascido de novo, nascidos para uma nova e viva esperança? Podemos dizer juntos esse versículo 3? Vamos ler juntos então, Salmo 126, 3? Grandes coisas? Não, espera um pouquinho. Qual é a primeira palavra que está escrita na sua Bíblia aí? O que é grandes coisas? O que é grande coisas para você? Vamos ler o texto então? Grandes tem feito? Por isso, se você tivesse testemunho ao Senhor, acho que você poderia ler em voz alta mais uma vez esse texto. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Louvado é o nome do Senhor por essa verdade. Nós somos tirados do cativeiro, Senhor. Hoje nós estamos em Sião novamente. Estamos na casa do Senhor. Bendito é Ele por isso. Queria ler com você também Salmo 16. Estou conversando sobre a alegria do Espírito, fruto do Espírito. A alegria que nunca pode faltar no nosso coração. Salmo 16, 11. Acharam? Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há um tiquinho de alegria. É isso que está escrito aí? Na tua presença, de vez em quando, me alegro. É isso que está escrito na sua Bíblia, sim ou não? Sério? Então é só na minha que está escrito isso. Se na nossa Bíblia está escrito diferente, nosso comportamento deve ser de acordo com o que está escrito na nossa Bíblia. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para meu caminho. O texto nos diz, na tua presença há abundância de alegrias, aleluias, e a tua mão direita há delícias perpetuamente. Quanto de alegria na presença de Deus? Hã? Abundância, hã? Abundância de alegria, não? Que abundância de alegria? Qual a medida da abundância? Como você pode dizer que essa medida foi abundante? Quando ela é exagerada. Quando você espera um e vem dois, três, quatro e não para de vir. É quando você pede para encher o copo e ele continua sendo derramado em água. Abundância de alegria. Na presença de Deus tem abundância de alegria. Se está te faltando alegria, porque você está faltando comunhão com Deus. Temos que voltar a ver um Deus que nos propõe alegria por vivermos na presença dEle. Agora nós podemos orar um pouquinho mais uns pelos outros. Porque Deus está aqui entre nós. E Deus está dentro de nós. E Ele quer que tenhamos uma noite farta de alegria, com abundância de alegria da presença dEle. Restaura a alegria entre nós.
Isso mesmo. Eu recebo.
Bendito é o seu nome. Queria ler mais alguns textos com você. Queria ler com você mais alguns textos. Abra a tua Bíblia em Neemias. Queria te falar assim, irmãos. Deus tem que ser a fonte da nossa alegria. Nós não podemos querer buscar alegria em outra coisa. Deus tem que ser fonte de alegria. E eu queria que você soubesse que Deus tem prazer em nos encher de alegria. Ele tem esse prazer. Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 12. Isso aqui tem a ver com o culto que eles estavam prestando a Deus no Velho Testamento, no momento de reedificação dos muros que estavam caídos, no momento de restauração das coisas que estavam erradas. Então eles vão cultuar a Deus, sacrificando ao Senhor. Versículo 43 de Neemias 12. Acharam? Neemias está no Velho Testamento. Pode ficar tranquilo que na sua Bíblia tem Neemias. É só uma questão de hábito. Faz tempo que você não usa o Neemias, aí você está achando que ele não está na Bíblia, mas ele não foi embora, não. Ele está aí. Fica tranquilo. Achou? Neemias capítulo 12, versículo 43. E sacrificaram no mesmo dia grandes sacrifícios, e se alegraram porque Deus os alegrara com grande alegria. Era um povo que foi alegrado por Deus. Em meio ao caos, em meio à zombaria, em meio ao dissabor que eles estavam vivendo, que quem conhece essa história de Neemias, da reedificação dos muros, sabe o que esse povo atravessou, a dificuldade que eles tiveram. Não era um povo que podia dizer que tinha situações cotidianas que lhe causava alegria. Não, não, não. Era um povo que estava numa batalha ferrenha. Com uma mão eles edificavam um muro e com outra mão eles seguravam a espada. Para vocês verem o nível de guerra que esse povo estava vivendo. Mas aqui nos diz que eles se alegraram com a alegria que Deus dá. Eu quero receber do meu pai esse tipo de alegria. Alegria que não tem a ver com as circunstâncias. Alegria que tem a ver com a presença dele. Com a doce e santa presença de Deus no nosso coração. Quantos querem receber de Deus alegria nessa noite? Que o Senhor faça assim sobre tua vida. Que o Senhor cumpra sobre tua vida. E esse povo que estava trabalhando tão fortemente, esse povo que estava numa situação tão difícil, eles extraíam força da alegria. No capítulo 8, no versículo 10, eles falam sobre isso. Disse-lhes mais: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras. Quem falou que comer carne gorda e doce é complicado? Enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor, portanto não vos entristeçais. Agora ao final do versículo, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força, força extraída da alegria. Você está meio desanimado? Se alegra com a alegria do Senhor, porque ela é a tua força. Se bem que é verdade, estimula os negócios lá dentro, né? Satisfação, saciedade, tá, um monte de coisa aí. De novo nessa noite, Deus está nos pontuando que existe um tipo de alegria que o povo dele deve ter na terra, que não tem a ver com circunstâncias. Tem a ver com a presença dEle, com a dádiva dEle, com a satisfação nele, por Ele, para Ele. Que nossa alma seja dominada por completo, disciplinada por completo. Que nossa alma se submeta por completo ao governo do Espírito Santo de Deus. Que nossa alma não fique à deriva, refém de circunstâncias. Que essa noite seja uma noite cheia de alegria. Que todos os dias de nossa vida nessa terra sejam dias de muita alegria na presença de Deus. Todos eles na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Quem está alegre, diga amém. Como é que é aquele cântico, Tina? Quem está feliz, bate palma.